Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Uma vez que temos muito pouco tempo hoje para a nossa reunião e há pontos urgentes a apreciar, deixaremos o veto do decreto relativo ao financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais para a próxima reunião e iríamos de imediato abordar o primeiro ponto de ordem de trabalhos, tendo em matéria de iniciativas legislativas, ou assim designadas, o projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo português que proceda ao combate ao tráfico de seres humanos para fins laborais. Em relação a esta matéria, foi já perguntado ao PAN se pretendia que a decisão fosse apreciada em comissão ou em plenário e iremos ter uma resposta oportunamente. Relativamente ao segundo ponto de ordem de trabalhos, nas iniciativas europeias, temos uma proposta de decisão do Parlamento e do Conselho relativa ao mecanismo de proteção civil da União Europeia, que carece da nomeação de um relator e uma comunicação que não carece de nomeação sobre matéria análoga quanto às questões da gestão de catástrofes e solidariedade com responsabilidade no âmbito da União. Pergunto se alguma senhora deputada se disponibiliza para o respectivo relatório. O prazo termina no final deste mês. Repito, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a decisão relativa ao mecanismo de proteção civil da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Fica então assim distribuído, com este prazo até ao final de janeiro. No ponto 3 da ordem de trabalhos, precisamos de nomear um relator para a emissão de parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2016. Pergunto. Foi o deputado José Manuel Pereza, o responsável pelo relatório do ano passado. O que em princípio...
Percebo a indicação, Sr. Presidente.
O que em princípio poderá dispensar de...
Não, Sr. Presidente, eu aceito a incumbência de fazer o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2016.
Muito bem.
Fará o favor de dizer qual é o prazo, que isso eu não sei.
Não é até ao final de janeiro, é até ao princípio de fevereiro, Sr. Deputado.
Oh, muito bem.
2 de fevereiro.
Dar-me-á tempo para ler toda a Conta Geral do Estado, certamente, Sr. Presidente.
Toda a conta e de fazer a prova dos 9 para verificar se existe algum engano, não é? Muito obrigado. Passamos então ao ponto 4, apreciação e votação dos pareceres sobre várias iniciativas legislativas e começaríamos... É também o mais urgente, pelo projeto de lei número 694, do PSD, que altera o regime jurídico dos inquéritos parlamentares e convido o Sr. Deputado António Filipe para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu poderia dizer que ofereço o merecimento dos autos. Não apenas porque daqui a uns minutos tenho uma reunião a decorrer ali ao lado, mas de facto porque é um projeto que não é um projeto extenso, portanto é um projeto relevante, mas não é extenso e não é particularmente complexo do ponto de vista da sua apreciação. Naturalmente que cada grupo parlamentar poderá formular os juízes que entender sobre cada uma das propostas apresentadas. São alterações à lei dos inquéritos parlamentares que, no entender do grupo parlamentar do PSD, que é o proponente, visa reforçar os direitos dos requerentes de inquéritos realizados por putestativamente, requerimentos putestativos para a realização de inquéritos parlamentares. E, portanto, é esse o objetivo. Naturalmente que depois, no plenário, os grupos parlamentares explicar-se-ão sobre as várias iniciativas sobre as várias propostas concretas que são apresentadas. Aqui a nota técnica, que foi, aliás, muito bem elaborada, é uma ajuda preciosa na medida em que se faz a seriação muito rigorosa de todos os pontos que são objeto de proposta, que eu, com a devida vénia, reproduzi aqui em parte do relatório, por isso está itálico. E, portanto, creio que fiz um relatório descritivo e o parecer conclui naturalmente pela verificação das condições de admissibilidade para discussão em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está à vossa apreciação. Penso que posso concluir do silêncio que não há objeções e coloco então à votação o parecer do Sr. Deputado António Filipe sobre o projeto de lei do PSD que altera o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao Sr. Deputado António Filipe, que fica livre para outras responsabilidades parlamentares que o aguardam. Passamos então agora ao projeto de lei número 654 do PAN, que altera a moldura penal relativa ao crime de incêndio florestal. A Sra. Deputada Vânia Dias da Silva quer fazer o favor de apresentar o seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, desejar-lhes um bom ano e dizer muito sinteticamente que esta é uma iniciativa da autoria do PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza. Esta iniciativa visa basicamente agravar os limites mínimos e, num caso, também o máximo das penas aplicáveis ao crime de incêndio florestal previsto e punido pelo artigo 274 do Código Penal, que o partido em causa considera neste momento estar desatualizado e desadequado à realidade que vivemos. No relatório tive a oportunidade de transpor o quadro que mostra quais são as alterações pretendidas. Como disse há pouco, do que se trata é de aumentar, sobretudo, os limites mínimos das penas de prisão aplicáveis em abstrato, sendo certo que há um caso, que é o último do artigo, em que se aumenta também a pena de prisão a máxima, abstratamente aplicável, que se passa de 5 para 8 anos. Dizer também, Sr. Presidente, que esta iniciativa tem já alguns antecedentes, no sentido em que o crime de incêndio florestal foi reformulado pela lei, pela alteração que se fez ao Código Penal através da Lei 59 de 2007 e também através da Lei 56 de 2011 e 94 de 2017, e salientar aqui que a última alteração feita em 2017, embora não tenha diretamente a ver com este assunto, é relevante nesta matéria, porque o Governo entendeu que fazia sentido alargar o âmbito de aplicação da pena relativamente indeterminada e a obrigação de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controle à distância, neste crime em particular, e portanto tem aqui relevância nesta matéria, embora não seja exatamente a mesma coisa, tem relevância, por isso dizer que fazia sentido aqui acrescentar essa questão. Eximo-me, obviamente, de deixar aqui a minha opinião, falo-ei na altura própria, na discussão que tivermos quando este projeto for destinado a isso mesmo, e por isso dizer em conclusão que esta iniciativa visa, esta iniciativa altera a moldura penal relativa ao crime de incêndio florestal, visando agravar os limites mínimos e num caso máximo das penas aplicáveis ao crime de incêndio florestal, que o PAN considera que faz sentido fazê-lo porque as medidas das penas aplicáveis são atualmente manifestamente insuficientes e adequadas à realidade, sobretudo tendo em conta os bens jurídicos que a norma visa tutelar, e por isso mesmo está pronto para ser discutido e votado em plenário. E era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Não registro pedidos de intervenção. Vou colocar à votação. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade o relatório apresentado pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva relativamente ao projeto de lei do PAN que altera a moldura penal relativa ao crime de incêndio florestal. Temos agora o projeto de lei número 656 do PAN. Pergunto ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão se tencionava abordar os dois projetos do PAN e do Bloco de Esquerda.
O parecer é conjunto, já está apresentado
é conjunto. Então, vou dar a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, desejando um feliz ano de 2018. E queria solicitar, Sr. Presidente, o adiamento da votação deste parecer e muito brevemente explicar a razão por que o faço. Primeiro, antes de mais, é devido um cumprimento ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão pela qualidade, enfim, muito elevada do ponto de vista jurídico ou constitucional do parecer que elaborou. E sendo certo que da nossa parte não há uma concordância com o tipo de leitura que é feita neste relatório, neste projeto de parecer, sobre a questão complexa da reserva de iniciativa legislativa por parte do Governo em termos constitucionais, o próprio relatório aponta na sua parte final, na sua reta final, aponta para uma solução que nós entendemos seguir e que nos leva, por isso mesmo, a pedir o adiamento desta votação para que possamos adaptar a iniciativa legislativa que apresentámos e a tornar assim, digamos, menos sujeita a juízos de eventual inconstitucionalidade, com os quais, como disse, nós não concordamos, mas que, enfim, para que não haja qualquer dúvida a esse respeito, nós vamos fazer, enfim, uma alteração ligeira cirúrgica, diria, dessa iniciativa legislativa, e nessa exata medida pediríamos o adiamento desta votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereira. Pergunto ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão se tem alguma objeção a que o adiamento seja feito.
É um direito putestativo dos grupos parlamentares. É a primeira vez que este parecer vem ao plenário, portanto, obviamente, nada a objetar.
Muito bem. Fica então adiado o debate ou a apreciação, apresentação e votação dos respectivos pareceres. Entramos então no ponto 5 da ordem de trabalhos e convidava o Sr. Deputado Carlos Abreu Brim a apresentar o requerimento ou convolução de um requerimento anterior do Partido Social Democrata. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente de uma forma muito rápida e necessariamente, porque esta é a terceira vez que a matéria é discutida na Comissão e no seguimento das duas reuniões anteriores, o Partido Social Democrata entendeu fazer a convolução do requerimento de acordo com aquilo que foi, enfim, julgamos nós, objeto de algumas sugestões e alguns contributos de outros grupos parlamentares e mesmo dentro do grupo parlamentar do PSD, e nesse sentido julgamos que o requerimento já está discutido, já está devidamente apresentado e eu ficar-me-ia por aqui porque considero, aliás, que a questão já está por si mesma, é do conhecimento pleno de todos os senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Brim. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, quase que me louvaria nas palavras do Sr. Deputado Carlos Abreu Brim para dizer que esta matéria já foi discutida e portanto, também reproduzir toda a argumentação então expendida. Portanto, a novidade é a transformação do requerimento oral de convolução num documento escrito e, portanto, reiterar que, no entender do Partido Socialista, feita a explicação nos termos em que o Sr. Ministro da Administração Interna fez chegar esta comissão, pretender, como o PSD o faz, que seja prestada ao Parlamento uma expressa orientação clarificadora dos direitos e deveres do relacionamento institucional devido aos deputados da Assembleia da República, ou seja, que a PSP diga à Assembleia da República quais os direitos dos deputados para mais, quando enfaticamente é referido por parte da Direção Nacional da PSP, que em momento algum foram transmitidas instruções aparentemente desfavoráveis à tese que manifestamente foi já afastada. Nós reiteramos que votaremos contra este requerimento, mas também não poderia deixar de fazer esta nota, mas concordando que ele já foi bastante discutido ao longo de duas reuniões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Não tenho pedidos de uso da palavra. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, pretende acrescentar algo? Bom, eu vou pôr então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento foi rejeitado com os votos favoráveis do PS, BE e... favoráveis à rejeição. Muito obrigado pela bengala. E os votos favoráveis do PSD e do CDS. Portanto, o requerimento foi rejeitado. Com isto, passamos, não havendo relatórios finais de petições, cujo prazo de apreciação se encontra ultrapassado, por razões meramente retóricas, repito a fórmula do número 6 da Ordem de Trabalhos, nem havendo apreciação e ratificação de pareceres da Subcomissão de Ética a realizar, passamos então à apreciação das atas números 15 a 21, que abrangem as reuniões da Comissão realizadas entre 29 de novembro e 20 de dezembro. Pergunto se há alguma correção ou sugestão. Não havendo, vou então colocar o conjunto das atas 15 a 21 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão aprovadas por unanimidade. E chegamos assim, dentro do prazo previsto, aos outros assuntos, e o Sr. Deputado Carlos Abreu Brim pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para informar o Sr. Presidente e os colegas deputados da Primeira Comissão que tomei a posição pessoal de me retirar do grupo de trabalho que integra ao abrigo desta comissão, que é o grupo de trabalho de eutanásia, e não integrarei mais nenhum grupo de trabalho neste Parlamento até ao fim do meu mandato. Muito obrigado.
Não pretende adiantar outras justificações relativamente a essa decisão? Fica devidamente registada. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, porque também no âmbito dos outros assuntos, e penitenciando-me antecipadamente se a falha for minha, mas antevejo que não seja. Fui abordado relativamente à questão do Prémio Barbosa de Melo, porque a Comissão de Educação já indicou elementos. E supostamente nós comissão, a Primeira Comissão, também teremos que indicar, mas falhou-me o enquadramento em que o teremos que fazer, nomeadamente quem ficou de indicar quem e até quando. E, portanto, fui advertido que estaríamos, nós, Primeira Comissão, em falta até ao final deste mês, supostamente, mas que até nem estaremos. Mas, aparentemente, o júri terá que deliberar até março e, portanto, ainda há tempo, mas tem que, como é o primeiro júri, terá que elaborar o seu próprio regulamento. Portanto, fui só advertido, em síntese, mas não pude indicar ninguém porque não sei quem é que ficou de indicar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agendar essa questão para a próxima reunião. Obrigado pela lembrança. Não havendo outros assuntos, reitero os votos de um feliz ano novo para todas e todos e dou os trabalhos por encerrados. Muito obrigado.